Olá, boa tarde. No aumento geral dos salários é a reivindicação principal da CGTP, Açores, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, para garantir e elevar o direito à satisfação das necessidades do dia-a-dia dos trabalhadores e das suas famílias e ser uma forma de fixar na região aqueles que cá querem viver e trabalhar. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Neste sentido, Vítor Silva, dirigente da estrutura sindical que falava esta quarta-feira em conferência de imprensa em Ponta Delgada, na apresentação do caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos para 2023, afirma que a CGTP Açores quer um aumento imediato ao acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5 para 7,5% e pretende que no próximo ano seja de 10%.
Estamos a falar num valor de 19 euros. 19 euros que, podendo parecer pouco, para quem ganha menos, significa muito. Significa poder garantir pôr pão e leite na mesa aos filhos e impedir que muitas das crianças dos Açores vayam para a escola sem tomar o pequeno almoço. Mas como nós fazemos referência também no caderno reivindicativo, a medida é para ir mais longe do que isso. E já no próximo ano, a ideia é avançarmos com uma proposta dos 10%. E 10% significava 38 euros, que responde a 5%, mais 38 euros para os 10% dá 76 euros.
O responsável explicou que os salários na região não aumentam se não for por via do acréscimo regional ao salário mínimo. Diz ainda que o problema passa por não haver um incremento dos salários médios.
Aquilo que é importante explicar às pessoas é que o problema não está no aumento do salário mínimo. O problema, infelizmente, está neste aumento não se refletir depois nos restantes níveis salariais. Se cada vez que o salário mínimo aumentasse, os outros níveis da tabela salarial aumentavam, também aquilo que é o ordenado médio aumentava. Este é que tem sido o problema.
O aumento da remuneração complementar para 100 euros é outra das exigências de um pacote de 12 reivindicações apresentadas pelo coordenador regional da CGTP Açores, João Dec Mota, o que pode representar um impacto orçamental de 320 mil euros.
Quando negociámos com o governo regional, aquilo que tínhamos em mão e quando exigíamos os 100 euros de aumento era para aumento imediato até ao final do ano e para negociar o aumento da remuneração complementar para janeiro. Uma vez que não foi esse o entendimento do governo, aquilo que estamos a reivindicar agora e que vamos apresentar aos partidos é que em janeiro, no lugar de ter o aumento de 5%, que a remuneração passe para os 100 euros. Ou seja, da atual remuneração que já tem em cima os 10%, nós achamos que, de qualquer maneira, para equilibrar minimamente a balança dos trabalhadores da administração pública regional e local, é necessário que seja aplicada em janeiro, já agora no orçamento de 2023, que no fundo é para quem ganha um salário mínimo, vão passar a ter os 100 euros.
Aumento do salário mínimo para 850 euros com efeitos a 1 de janeiro, fixação de preços máximos nos bens e serviços públicos essenciais, passagem em efetivos dos trabalhadores que ocupam postos de trabalho de natureza permanente, alteração dos programas ocupacionais e estágios, impedimento da distribuição de dividendos por parte das empresas regionais, numa alusão à empresa Eletricidade dos Açores EDA, são algumas das reclamações.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O PS apresentou propostas de alteração ao orçamento do Estado para 2023 para assegurar a ampliação do aeroporto da Horta, o financiamento da Universidade Açoriana e o projeto da nova cadeia de São Miguel. Numa conferência realizada ontem na sede do PS Açores, em Ponta Delgada, os deputados eleitos pela região à Assembleia da República, Francisco César, João Castro e Sérgio Ávila, apresentaram 25 projetos de alteração ao orçamento com impacto no arquipélago. Entre elas está o reforço em 9 milhões das obrigações de serviço público do transporte aéreo entre os Açores e o continente.
Tivemos o cuidado de verificar qual é o valor que a Comissão Europeia estipula para as rotas de ligação entre o continente e as três gateways. Se nós acrescentarmos a ligação entre os Açores e o Funchal, acrescentamos cerca de 2 milhões de euros.
Os socialistas também apresentaram uma proposta de alteração para implementar o contrato-programa tripartido acordado entre o Governo da República, o Executivo Regional e a Universidade dos Açores, que o anterior ministro da tutela, Manuel Heitor, se recusou a cumprir, segundo denunciou o antigo reitor da Academia, João Luís Gaspar, em janeiro. Os socialistas, que têm a maioria na Assembleia da República, submeteram uma iniciativa para assegurar que os procedimentos para a segunda fase do processo de construção da nova cadeia de São Miguel tenham início no próximo ano. O PS pretende ainda o alargamento do programa Regressar às Regiões Autónomas, a criação de um regime especial de tributação dos grupos de sociedades com sede nos arquipélagos e o início das obras de requalificação da cadeia de apoio da Horta em 2023. Os socialistas apresentaram uma proposta para alargar o regime de antecipação da pensão de velhice aos marítimos dos navios de investigação na região. Outra proposta de âmbito fiscal é para as conservas produzidas nos Açores.
Conservas de atum estavam sujeitas a 6% de IVA. Mas, por exemplo, as conservas de atum com batata, doce, com pimenta da terra e com outros ingredientes, por terem um outro ingrediente associado, não estavam sujeitos à taxa reduzida de IVA. Com esta proposta, essa situação passa a estar resolvido.
Sobre o processo de revisão constitucional, Francisco César criticou as propostas sobre as autonomias feitas à pressa pelo PSD e comprometeu-se a defender no futuro as iniciativas provenientes da Comissão Eventual para o aprofundamento da autonomia da Assembleia Legislativa dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O diretor clínico do Hospital de Ponta Delgada, João Pedro Cardoso, declarou que está a ser feito um apuramento da situação global dos médicos indisponíveis para realizar horas extraordinárias. Médicos do hospital e dos hospitais da Ilha Terceira e do Faial manifestaram em abaixo-assinado, enviado ao presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e ao seu vice-presidente, Artur Lima, e também ao secretário regional da Saúde, Clélio Menezes, a sua indisponibilidade para realizar horas extra, para além do limite legal das 150 horas, o que poderá colocar em causa no serviço de urgência já em dezembro. Segundo o Jornal Açoriano Oriental, são 426 os médicos que assinaram o documento, sendo 191 do Hospital de Ponta Delgada. Em causa estão as declarações do vice-presidente do Executivo, proferidas na semana passada, e que o Sindicato Independente dos Médicos dos Açores repudiou de forma veemente. De acordo com o sindicato, após as declarações de Artur Lima, vários médicos terão manifestado a indisponibilidade para prestar mais do que as 150 horas de trabalho suplementar obrigatório e, percebendo a gravidade do que foi dito, muitos mais estarão a ponderar fazer o mesmo. Artur Lima afirmou que os médicos não podem usar o dinheiro como moeda de troca para dispensar a prestação de cuidados, considerando que tal é uma violação grosseira da ética. José Manuel Bolieiro, no domingo, negou categoricamente que tenha havido qualquer intenção de Artur Lima de desconsiderar os colegas médicos. O diretor clínico do hospital, ainda no âmbito das suas declarações, recusou-se a comentar as declarações, tendo-se manifestado, esperançoso de que se irá conseguir chegar a um consenso e assegurar o funcionamento dos serviços sem dificuldades adicionais. O pagamento de taxas moderadoras nos Açores vai, a partir de janeiro de 2023, ficar limitado aos atendimentos em urgência hospitalar, exceto se houver referenciação prévia do Serviço Regional de Saúde ou se daí resultar internamento. Alteração ao decreto legislativo que aprova o Estatuto do Serviço Regional de Saúde dos Açores foi hoje publicada no Jornal Oficial da Região. Dispensa de pagamento das taxas moderadoras é também aplicada quando existe a referenciação prévia comprovada pela Linha de Saúde Açores, pelo Serviço Regional de Proteção Civil, pelo Serviço Nacional de Saúde. é igualmente válida nas admissões para internamento através do serviço de urgência. O diploma determina ainda a isenção de pagamento de encargos de utentes que se encontrem em situações clínicas ou pertençam a grupos social ou financeiramente vulneráveis. Em causa estão grávidas e parturientes, doentes transplantados, utentes com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, dadores benévolos de sangue, dadores vivos de células, tecidos e órgãos e também menores de idade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O novo navio oceanográfico encomendado pelo Governo Regional e o Centro de Investigação, que será construído na Horta, são os grandes reforços do cluster do Mar dos Açores, revelou o Secretário Regional do Mar, Manuel São João.
Os investimentos no novo navio de investigação oceanográfico, ao serviço da Região Autónoma dos Açores, e o Tecnopolo Martec, como centro de investigação nas valências já definidas, constituem uma aposta decisiva na execução e consolidação do denominado cluster do Mar dos Açores.
Segundo Manuel São João, que falava na abertura da sessão comemorativa do Dia Nacional do Mar, na Ilha do Faial, estão reservados no plano de recuperação e resiliência para a área do mar e das pescas cerca de 32 milhões de euros para investimento nos próximos anos, valores que dão conta da prioridade que estas matérias representam para o Executivo. Por sua vez, Ana Rodrigues, nova administradora da Escola do Mar dos Açores, realçou o reforço na formação de marítimos e em novos cursos que aquele estabelecimento de ensino está a apostar. O Centro de Tratamento Mecânico de Resíduos da Ilha de São Miguel, ontem inaugurado, permitirá duplicar a capacidade de resíduos valorizados e selar, a curto prazo, os aterros sanitários. Foi esta quarta-feira anunciado.
Os resíduos chegam aqui, os indiferenciados. Aqui recolhe ainda e separa mais resíduos valorizáveis. Os orgânicos irão para tratamento biológico. E aquilo que é a nossa expectativa é que nós vamos, a curto prazo, selar todas as células que tínhamos dos aterros sanitários. Temos que selar e a parcela para aterro será ínfima.
Ricardo Rodrigues, presidente da MUSAM e Operações Municipais do Ambiente. O centro representa um investimento de 5 milhões de euros no âmbito da construção do Ecoparque de São Miguel. Ricardo Rodrigues realçou também a importância da instalação como indispensável para atingir as metas da União Europeia e devido às imposições nacionais e regionais. Por seu turno, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, sublinhou que se trata de um grande desafio atendendo à realidade insular.
Um encargo que nos cabe, que nos convoca a todos, o governo regional, municípios, operadores de gestão de resíduos, sociedade civil. Em 2021 foram 68% dos resíduos produzidos na Ilha de São Miguel que tiveram como destino final a destruição e aterro. Ora, isto obviamente não é aceitável e, portanto, de facto, este é um passo que, um primeiro passo que nos permite alterar esta realidade e nos colocar na trajetória certa.
Para o governante, o centro inaugurado permite dar um passo em frente na conclusão do Ecoparque e, sobretudo, para ter um processo assinalável na melhoria de gestão de resíduos na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A cidade das Velas recebeu os presidentes dos municípios do Sal e do Porto Santo no âmbito da esminação existente entre estes três municípios dos arquipélagos dos Açores, Cabo Verde e Madeira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Tratou-se de um encontro que surge no seguimento das visitas que o presidente do município de Velas realizou e que serviu para cimentar as relações entre os municípios. A visita concretizada pretende igualmente dar continuidade ao projeto de esminação e reforçá-lo com a realização das Jornadas Atlânticas do Turismo, tal como referiu o Presidente da Câmara Municipal das Velas.
A visita, que agora se concretiza, pretende igualmente dar continuidade a este projeto de esminação, reforçando com a realização de umas jornadas, por forma a dinamizar e estreitar os laços de amizade e cooperação entre os três municípios, elevando a troca de ideias e conhecimentos, contribuindo assim para o desenvolvimento e projeção dos concelhos envolvidos aos mais variados níveis, sobretudo culturais, sociais, mas também económicos. Acrescentando valor ao turismo e, por conseguinte, à economia local, criando novos postos de trabalho e, em simultâneo, fixando mais pessoas à nossa terra. Assim, entendemos ser de todo importante avançar para a realização das Jornadas Atlânticas de Turismo. A realização do trabalho agora realizada serviu para organizar estas jornadas, onde se falou no seu conceito, nas datas para a sua realização, bem como a imagem que foi desenvolvida pelo Gabinete de Comunicação e Design do município de Velas, com o acordo dos restantes municípios envolvidos, assim como a sua temática em termos de referências dos eventos. É com gosto que anunciamos que nos dias 23 e 24 de setembro de 2023, as Jornadas Atlânticas de Turismo Velas Sal Porto Santo irão realizar-se em Velas, sendo que em 2024 decorrerão na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e em 2025 em Porto Santo, na região autónoma da Madeira.
As Jornadas Atlânticas do Turismo serão divididas em duas componentes.
A primeira, mais de debate, com oradores convidados dos três municípios, e onde será falar da oferta turística, do alojamento, sobre as atividades turísticas e a sua sustentabilidade ambiental, bem como a promoção e a mobilidade. A segunda componente será mais de entretenimento e de promoção cultural, com a participação de grupos musicais dos três municípios e dos três arquipélagos. Estamos certos? Os três municípios envolvidos, Velas, Sal e Porto Santo, que as Jornadas Atlânticas de Turismo servirão, em suma, como espaço privilegiado de debate, de intercâmbios, trocas de partilhas em diferentes domínios do conhecimento e a gestão autárquica, com benefícios para os três municípios e, por inerência, para os três arquipélagos.
Luís Silveiro, presidente da Câmara Municipal das Velas, em declarações na apresentação das Jornadas Atlânticas do Turismo, que se realizam em setembro de 2023 em São Jorge, entre os municípios de Velas, Sal e Porto Santo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.